dos Santos, que já teve uma experiência com o Senhor, que já teve uma mudança de vida. Aplauda esse Senhor lindo, maravilhoso, excelso, grandioso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o meu Deus, o teu Deus, aquele que era, aquele que é e que sempre será o nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus! A paz do Senhor, igreja. A paz que excede todo entendimento. A paz que derrama, a paz que abunda a nossa vida. A paz que é derramada. A paz que nós vivemos e não sabemos de onde vem. Mas vem do nosso Senhor Jesus, aquele que vive em você. Aquele que um dia você falou assim: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir do momento que você entregou a vida ao Senhor, ela não te pertence mais. Ela não te pertence. Portanto, queridos, eu sinto informar que vocês não podem fazer o que quer da sua própria vida, porque ela já tem um dono. É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Como somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vamos levantar uma intercessão agora pela Ana Isabela Ramos, que está na UTI. É uma criança, né, pastor? Um ano e pouquinho, e ela está internada na UTI. Nesse momento, fecha os teus olhos. Eleve teu espírito, teu pensamento até a UTI desse hospital, que a criança precisa de um milagre. Acabamos de orar pelos familiares das pessoas desse acidente. Então a nossa vida é uma vida de intercessão. É uma vida no altar do Senhor. E nós temos a palavra profética nos nossos lábios. Por isso, nesse momento, eu peço que você também esteja orando por ela. Senhor, em nome de Jesus, colocamos nesse momento a vida da Ana Isabela diante de ti. Deus querido, ela está entubada e carece de um milagre. Então nós cremos num Deus que é um Deus de milagre. É aquele que era, que é e sempre será o nosso Deus. O mesmo Deus que Alcione ministrou agora aqui, que livrou Isaac do sacrifício, é esse Deus. É esse Deus que tirou ele da morte, que tirará também a Isabela em nome de Jesus. Nós oramos pela família e que em nome de Jesus, essa mãe, esse pai, esses familiares creiam no poder do Senhor, no poder redentor, no milagre de vida. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, caminhem por toda aquela UTI, Senhor, e livra todos que estão ali dentro, só para a vida, Senhor, só para a vida nos enfermos, só para a vida naquelas crianças, só para a vida para Isabela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então nós cremos que o Senhor fará esse milagre na vida de Isabela. Amém? Pode se assentar, queridos. Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, na carta dos Efésios. Paulo escreve, amém, queridos? Paulo escreve essa carta aqui à igreja, aos seus discípulos de Éfeso. Então a vida de Paulo foi resgatar essas pessoas, abrir a igreja, as igrejas, consolidá-las, firmá-las e colocar uma pessoa, colocar um pastor, um presbítero que cuidasse dessas igrejas. Porque a vida dele era uma vida missionária. Ele não podia se prender a uma igreja. Mesmo que ele era um apóstolo, o apóstolo abre, coloca alguém para cuidar e ele segue a sua jornada abrindo igrejas. Mas Paulo consolidava muito bem essas igrejas e era muito atento aos seus discípulos. Eu vou chamar a igreja como seus discípulos, a igreja que tinha sido implantada aqui nessa cidade. E aqui nessa cidade de Éfeso, era uma cidade portuária, uma cidade onde todos atracavam naquela cidade, era uma cidade muito rica, tinha aproximadamente 300 mil habitantes na época. Então tudo acontecia, todo o fluxo do comércio acontecia naquela cidade, por ser uma cidade portuária, todos atracavam ali naquele lugar. e traziam diversos carregamentos, diversos produtos para serem vendidos, para serem exportados. Passava tudo por Éfeso, passava tudo pelas cidades, passava por ali, para que fossem fiscalizados e dessem continuidade na sua demanda, no seu progresso, no seu processo. Então essa cidade, ela era conhecida também como a capital da madeira. Capital da madeira, todo tipo de madeira, de todas as qualidades, tinha ali na cidade de Éfeso. E o interessante é que Paulo começa ensinando assim a igreja. Vamos lá. Bendito seja o Deus Pai. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais. Algumas linguagens diz bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então presta atenção, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Antes que fôssemos criados, antes de tudo nós já tínhamos sido projetado, programado no coração de Deus. Nós tínhamos sido programado, porque Deus nos escolheu nele antes, nos escolheu em Cristo Jesus, em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos chamados, fomos escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para ele louvor da sua glória. No 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Seguindo aqui um pouquinho, no versículo 21, diz assim: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Senhor, esta é a tua palavra. Senhor, revela a nós aquilo que está oculto, que não conhecemos ainda, e que podemos trazer para a nossa vida como um divisor de água. Que a partir desta leitura, deste momento, possamos ter nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para viver uma vida plena e cheia do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Então, Paulo segue orientando seus discípulos. Por que, queridos, que ele escreve essa carta aqui? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles, para aquela igreja, para aqueles discípulos. Porque Paulo já tinha orientado, a igreja já tinha sido levantada, colocada ali. Porém, existia uma força contrária muito grande, que era uma estátua de uma deusa chamada Diana, que ficava em praça pública, no meio da praça, uma estátua mais ou menos de 3 metros de altura, e todo aquele povo adorava a Diana. todos eles, todas aquelas pessoas que vinham para fazer comércio ali naquele lugar, traziam as suas fé, as suas crenças, e iam introduzindo ali naquela cidade a idolatria. E a idolatria era tão forte, que estava como se sufocando a igreja de Cristo naquele local. Estava sufocando, e os discípulos estavam preocupados, estavam agoniados, angustiados, e muitos que tinham se convertido a Cristo Jesus, ao Evangelho, eles estavam retrocedendo, ou seja, titubeando entre dois pensamentos, entre duas crenças ou duas fé, né? Como se pudesse a gente ter fé mais numa coisa do que na outra, ou você tem ou não tem. E eles gritavam em praça pública dizendo que grande era a deusa Diana, grande é Diana de Efésios, grande é Diana. E aí Paulo entra com essa explicação, com esse teor tão fantástico, dizendo: grande é Jesus de Nazaré, bendito é o Senhor, o nosso Deus, que nos resgatou. Então vocês não podem perder isso, não podem perder a essência, não podem perder o ensinamento de que grande é Jesus de Nazaré. E Paulo vem trazendo novamente, revigorando a fé daquela igreja, daqueles discípulos, que eles não poderiam jamais retroceder ou ficar confusos se realmente era Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que agia e que impulsionava eles, impulsionava a fé deles, ou Diana. Então eles não poderiam ficar titubeando entre dois pensamentos. Não poderia hoje ter fé em Cristo Jesus e no processo da cruz que livrou, que remiu, que resgatou aquele povo e que nos resgatou, ou Diana. Queridos, muitas vezes nós também temos essas dúvidas. Muitas vezes o povo, o ser humano fica, ora vem na igreja e faz corrente de oração, faz campanha, mas segue fazendo outras pactos, outras alianças. E o que que Paulo diz com isso? Que nós não podemos servir a dois deuses, nós não podemos titubear entre dois pensamentos, nós não podemos ter dúvida de quem nós servimos. Nós precisamos ter uma fé alicerçada na palavra do Senhor, e nós não podemos nos deixar levar. E Paulo traz uma ilustração aqui. Quando ele fala aqui, quando eles creram, quando eles ouviram e creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que que nós aprendemos? Que a fé vem pelo ouvir e crer no nosso entendimento. Aí, então, acontece o selo do Espírito Santo, o resgate. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, cremos nele, ouvimos e cremos, automaticamente somos selados. Nós passamos a pertencer a Cristo como uma propriedade exclusiva do Senhor. E como eu falei aqui, essa cidade era portuária e era conhecida como a cidade da madeira. Eu trouxe algumas ilustrações aqui, você pode passar aqui fazendo um favor. Coloque aquela imagem das madeiras. Aqui, ó, identificado pela marca que carrega. Quando havia o descarregamento no porto, lá nessa cidade, cada madeira vinha com uma marca, representando o seu dono, representando a sua espécie, representando a sua embarcação, para aí então ela ser exportada. Então nós vemos aqui a madeira bruta, que é essa daqui, ó, a madeira bruta em forma de X ou em forma de cruz. Essa madeira que indica cortes selecionados de uma madeira de qualidade usada para construções e estruturas. A do meio aqui com essa marca aqui no meio ali também quadriculada indica uma madeira certificada ou tratada, pronta para o uso de obras e projetos. A outra madeira marcada em alto relevo indica uma madeira tratada, certificada com certificado de garantia, de resistência e durabilidade e de boa procedência. Assim como a madeira de qualidade, nós somos marcadas por Deus com um propósito eterno, escolhidos, santos e irrepreensíveis, adotados e amados para o louvor da sua glória. Então, assim como a madeira tinha a sua marca, nós também carregamos uma marca, a marca da cruz de Cristo, a marca de Cristo na nossa vida. A partir de então que entregamos a nossa vida ao Senhor, somos chamados de cristãos. Ser chamado de evangélico é muito vago. Agora, ser chamado de cristão traz consigo um selo de qualidade, de propriedade, de autoridade. É esse selo que eu e você carregamos a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. Então, queridos, a partir do momento que recebemos esse selo, não nos encaixamos, nos enquadramos mais lá fora, nas coisas do mundo. Não compactuamos, e é isso que Paulo quis dizer. Vocês trazem com vocês um selo, vocês não encaixam mais. Não adianta vocês irem adorar a Diana, não adianta vocês irem em praça pública. Quem saiu daqui, quem um dia teve uma experiência com Deus, nunca mais é o mesmo. Amém, queridos? E você, teve alguma experiência com Deus? Então aplauda Ele. Glorifique a Ele, que te resgatou, que te resgatou, que me resgatou, que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para a luz. E a partir do momento que Ele nos resgatou e nos trouxe para a luz, Ele selou a nossa vida. Aonde quer que a gente vá, nós somos reconhecidos no reino espiritual. Sim, porque Paulo, ele é muito incisivo na cruz de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, de que Cristo veio para nos resgatar, nos libertar e nos prometeu uma vida nova. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no burrinho, ali ele causou aquele todo alvoroço. Sabe por quê, gente? Porque eles esperavam um rei imponente, com autoridade, poder, com dinheiro, com status. Não! Ele não prometeu nada nesse mundo terreno. Nós não temos nenhuma herança aqui. A nossa herança é lá no alto. A nossa herança é na casa espiritual. A nossa herança é lá com Cristo Jesus. A nossa esperança está nele, firmado nele. E é para Ele que são todas as coisas. E é por isso que fomos resgatados. Então não pertencemos mais a esse mundo. A partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, que somos chamados de cristão, as coisas lá de fora não nos pertencem mais. E voltando um pouquinho aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo do teu coração, daquilo que você vive, da fé que você confessa, da fé que você vive. Expresse ao Senhor aquilo que está dentro de você. Sacrifício vivo, cultuar, alegre, batendo palma, orando, entregando a sua vida e tudo que te pertence ao Senhor Jesus. Santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que Deus tem uma vontade perfeita para as nossas vidas. Deus tem algo perfeito e agradável para nós. Por que buscar em outras fés, outras crenças, outras coisas, aquilo que não acrescenta em nós? Vamos cultivar aquilo que já existe, que é a fé no nosso Senhor, que a nossa vida entregue a Ele. Entregamos a Ele, como eu falei no início, não nos pertence mais. Por que você quer pegar da mão do Senhor aquilo que você já entregou? Por que você quer ter domínio sobre a sua vida, sendo que Ele é que nos domina? É Ele que tem uma boa, perfeita e agradável vontade. É Ele que pensa, tem os melhores planos e projetos para a nossa vida. Então deixe a sua vida na mão do Senhor. Deixe, porque o seu nome já foi escrito. Não queira que borre o seu nome no livro da vida. Deixa lá o seu nome. Deixa lá e continua tendo essa fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui aos Romanos, Paulo fala: não se amolde, continue na sua fé, continue, persevere aqui na sua fé, não retroceda, não volte atrás, não pratique mais as mesmas coisas que praticava antes, que é o que ele fala aqui aos Gálatas. Veja quantas orientações Paulo dá às suas igrejas, veja quantas orientações. Aos Gálatas ele fala ali que aquele que praticava iniquidade não pratique mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais. Por quê, queridos? Não condiz com a nossa vida cristã. Somos imitadores de Cristo, somos cristãos, então não cabe em nossos lábios a mentira, nas nossas mãos o furto, não cabe em nossa vida a iniquidade. Então nós devemos abandonar essas práticas e viver uma vida reta no Senhor. Então não se amolde aos padrões. O mundo lá fora está oferecendo tanta coisa. Hoje em dia tudo é moldado conforme a moda. Tudo hoje em dia é conforme as coisas estão acontecendo lá fora. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Precisamos sim estar atualizado e saber o que acontece lá fora. Mas não nos amoldar, não trazer novamente para a nossa vida essas coisas de lá de fora. Tantas pessoas vazias que buscam na internet e consomem e gastam e compram coisas desnecessárias. Por que tudo isso? Por quê? Preencha o vazio, vamos preencher esse vazio com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com oração, com devocional, com cultos. Vamos preencher com Jesus o nosso vazio. Aquele que pertence a Cristo não pode andar vazio, porque Ele já supre todas as nossas necessidades em glória. Então é isso que nós devemos praticar sempre, a palavra de Deus. E Paulo orienta aqui, então não se amoldem. Não queira ser o que você não é. Você não encaixa mais lá, Rosemara. Isso não te pertence mais. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher cristã, você é uma líder, uma pastora, enfim, você é uma mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus não podem ter a mesma prática. Tem que viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida na luz, uma vida na verdade, que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Porque o que passar disso não vem de Deus, mas vem do inimigo. Então não se amolde. Pode passar a próxima imagem, fazendo favor. Aqui, ó, você tem um padrão. Siga o padrão original que Deus te deu. Cada uma de nós aqui tem um padrão. Cada um de nós tem um padrão. Deus nos fez de acordo com a sua vontade, com o seu querer. A palavra do Senhor não diz que nós somos imagem e semelhança dele? Independente se eu tenho olho verde, se a Ana tem o olho azul, se o irmão ali tem o olho castanho, independente da cor do meu cabelo, porque o padrão está aqui dentro. O padrão não é externo, o padrão é interno. O padrão está aqui quando Cristo entrou em nossas vidas e nos fez semelhante a Ele. Amém? E eu trouxe essa imagem aqui dessa melancia, porque eu achei tão interessante. Um dia desses eu estava correndo aqui, né, olhando o vídeo, e vi isso aqui tão interessante, que é uma coisa que, na verdade, foi inventado lá na China. Tudo é China agora, né, então todos estão seguindo o padrão China. Então aqui o modelo original, veja esse modelo original da melancia, é o modelo original como Deus nos criou, com o propósito, identidade e essência bem definida. Vivemos então o propósito original. No campo, a melancia dá desta forma, adulterando-a, podemos fazer com que ela se torne quadrada ou em forma de coração. Quando permitimos que o mundo nos molde, a nossa essência é distorcida e perdemos a nossa forma original. Vivemos fora do propósito. Há quem diga, porque eu nunca vi ainda, não vi ainda uma melancia quadrada nem nada, mas há quem diga que até o sabor fica diferente. Adultera até o sabor. A uniforminha de coração, aqui ó, modelo adulterado. A forma que buscamos para agradar os outros ou satisfazer desejos pessoais também nos afasta do modelo que Deus planejou para nós. Vivemos fora do propósito. Então é isso que Paulo quer dizer. Não se amolde aos padrões do mundo. Viva conforme eu te direciono, conforme Jesus nos direciona. A onda está na forma, o que causa a adulteração, ali, bem na forminha ali, né? Então, influências do mundo, mentalidade carnal, desejos pessoais e vaidade, comparação e aparências e distanciamento da palavra de Deus. A forma muda, a essência também pode ser afetada. Conforme eu quero ser parecido com alguém que não tem nada a ver comigo, eu me torno uma pessoa adulterada. Eu perco a minha essência. E é isso que Paulo quer nos ensinar. Amém, queridos? Não perca a tua essência. Você pertence a Cristo e você tem o padrão da cruz. Vamos nos colocar em pé? E eu quero orar com você. Cadê o pastor Zil? Ah, o pastor está ali já. Vamos orar. Pode vir. Coloque a mão no seu coração. E você é melhor do que ninguém, assim como eu. A gente sabe bem quando está fugindo do padrão. Quando não é mais aquele crente fervoroso, que lê a Bíblia, que é motivado pela fé. Nós sabemos bem quando estamos adulterados, quando outros conceitos, outras crenças, outras ideias entram na nossa mente e no nosso coração, nós sabemos bem. Então, nesse momento, eu quero orar contigo, para que o Senhor toque em mim e toque em você, nas nossas vidas, renove a nossa mente e que a gente possa buscar o padrão perfeito, que é de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu coloco a tua igreja diante de ti. Senhor querido, nós não queremos viver uma vida deturpada, uma vida adulterada, perder a sua essência. Nós não queremos, Deus. Porque assim diz a tua palavra, que quando nós ouvimos e cremos, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Cada um de nós aqui carrega consigo a marca do Espírito Santo, o selo da promessa, o selo do resgate, o selo do penhor, que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor nos trouxe do império das trevas para a tua luz. Ali adquirimos uma roupagem nova, uma modelagem nova. Deixamos de ser velhas criaturas e nos tornamos novas. Nos tornamos filhos do Senhor. E a partir deste momento, Deus, nós queremos entregar novamente a nossa vida e pedir: Senhor, cuida de nós, cuida do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso coração. Coloca uma guarda nos nossos lábios para não pecarmos contra ti. Que caia por terra toda a natureza carnal, toda a natureza pervertida, Senhor. Tudo aquilo que me distorce da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, uma guarda nos meus lábios, um vigia, Senhor, no meu coração e nos meus olhos, e que caia por terra, Senhor, todo encantamento do mundo, todo encantamento, todo modismo, Senhor, que venha cair por terra e que eu continue firme na essência, no propósito, na veracidade, Senhor, do propósito, que é a cruz de Cristo. Senhor, que possamos pregar o teu nome, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ações, e que as pessoas possam reconhecer em nós o selo da promessa. Somos selados, resgatados, pertencemos a um Deus vivo, poderoso e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Pode